Café Brasil, com Luciano Pires. Café
Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a mais um Café Brasil daqueles no qual vamos discutir educação. É sempre ela, né? É, pois é. E depois da discussão, o que é que acontece, hein? É mais um, pois é. Para começar, uma frase do dramaturgo e poeta austríaco Karl Kraus. Educação é aquilo que a maior parte das pessoas recebe, muitos transmitem e poucos possuem.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um bocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um bocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um bocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu-glu.
E este programa chega até você com o auxílio de quem, apoiando a cultura, ajuda a educar os brasileiros. Itaú Cultural, www.itaucultural.com.br. E um exemplar do meu livro Nós Que Invertemos as Coisas vai para Edio Oliveira, que comentou o programa No Mundo do Caraiveês assim. Luciano, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu faço parte daquele que parece ser um enorme grupo de ouvintes do seu podcast que se apresenta aqui pela primeira vez para um comentário. Conheci seu trabalho nos idos de 2004, quando estive em um evento realizado em Itatiba, interior de São Paulo, onde assisti a sua palestra Brasileiros Pocotó. Desde então, sempre o acompanhei, primeiro recebendo seus textos pelo e-mail, depois lendo o blog semanal, lendo seus livros, assistindo algumas de suas apresentações e, nestes últimos meses, ouvindo o podcast. Carai, velho, você gosta mesmo de provocar, hein? Não bastasse a indignação que senti ao tomar conhecimento da distribuição daquela publicação pelo MEC há alguns dias, você hoje resolve vir jogar na minha cara que uma das autoras do livro defendeu em rede nacional, no programa de maior audiência da TV Tupiniquim, que não se aprende a língua portuguesa decorando regras ou procurando palavras corretas em dicionários. A partir dessa afirmação, a única conclusão que eu posso chegar é que eu sou uma besta, um ignorante que não conhece nada de sua língua, porque foi exatamente assim que eu aprendi a maior parte das coisas que sei sobre o idioma, durante anos e anos na escola. Mas, espera aí, talvez seja exatamente essa a mensagem que esse pessoal esteja interessado em passar, sabe? Talvez o interesse seja mesmo fazer com que eu me sinta uma besta por me preocupar com a minha educação, com a minha maneira de me expressar, a forma de apresentar meus pensamentos, expor minhas ideias e deixe de me preocupar com isso. E, quem sabe, talvez com o tempo eu acabe mesmo ficando incapaz de fazer isso. E incapaz de me expressar, de desenvolver meu pensamento, incapaz de apresentar minhas ideias, eu passe a aceitar as ideias que me forem apresentadas sem fazer nenhum tipo de crítica. Eu passe simplesmente a aceitar. Aceitar qualquer coisa. Um verdadeiro pocotó. Neste caso, eu prefiro continuar investindo na teimosia de acreditar na importância do conhecimento da língua culta, da necessidade de me expressar bem em meu idioma, no poder da cultura, na importância da educação de qualidade, enfim, neste monte de coisas que às vezes parecem estar ficando meio fora de moda. Mesmo correndo o risco de ser visto como uma besta. Ô, Edio, eu acho que a única preocupação que você deve ter é sobre quem é que estará vendo você como uma besta. Se for outra besta, fica na sua. O Edio ganhou o livro, pois comentou o Café Brasil. E você, hein? Vai encarar?
Café Brasil,
criança feliz, feliz a cantar, alegre embalar, seu sonho infantil.
Algum tempo atrás eu recebi um e-mail de uma amiga virtual, a Karen, que vivia na Austrália, não sei se vive ainda. No e-mail ela descrevia uma experiência interessante relacionada à educação. Ouçam para crer e imaginem se um dia poderemos ter algo assim no Brasil. Ao fundo estamos ouvindo o Diplomata de Pixinguinha com Altamiro Carreiro. Luciano, imagine que hoje fui a uma excursão do colégio nas classes R7, crianças de 5 a 11 anos. Os lugares visitados foram State Library de Adelaide, Election Education Center e Parliament House. Fiquei impressionada e pensativa. Nunca o meu colégio brasileiro fez um passeio à Biblioteca Nacional. O que dizer de educação eleitoral, então, hein? Chorei por dentro ao ver o quanto o nosso Brasil está atrasado. Estamos mais de 100 anos defasados. Primeira parada foi o Election Education Center, o Centro de Educação Eleitoral. Chegamos a um centro educacional voltado para as eleições. Parecia mais um mini museu interativo para crianças. Telas interativas onde as crianças podiam tocar e onde apareciam vários assuntos sobre eleições, tais como votar, informações sobre o parlamento, número de parlamentares por estado e etc. As crianças ficaram à vontade, mexendo em tudo durante uns 30, 40 minutos. Depois disso, tivemos uma palestra sobre como se vota e como se procedem as eleições. Dentro da palestra, o que mais me impressionou foi a palavra transparência, que usaram várias vezes nas explicações dadas. Mostraram a caixa onde se colocam os papéis dos eleitores antes das crianças fazerem uma votação. E explicaram que esta tinha que estar vazia. Uma moça passou a caixa aberta, mostrando a todos e explicando que tudo o que eles faziam nas eleições deveria ser mostrado ao público, dando ênfase à honestidade. Para enfatizar o assunto, fizeram uma pequena votação com campanha e tudo. Os votos eram para a pizza, hambúrguer, salad, sanduíche e fish and chips, o peixe com batata frita. Quatro crianças foram escolhidas para fazer a campanha eleitoral. A primeira deveria falar por que era importante votar na pizza, a segunda no hambúrguer e assim por diante. Depois, três crianças foram escolhidas para trabalhar nas eleições. Uma era o guarda, a segunda estava incumbida de checar se cada um havia votado uma só vez, e a terceira tinha que contar as pessoas que tinham votado. As crianças então receberam um papel para votar e colocaram na urna. No final, fizeram a contagem e as eliminações com as devidas explicações sobre ter que ter mais de 50% para ganhar as eleições. Por fim, ganhou a pizza e os resultados foram impressos. Fiquei pensativa imaginando o Brasil.
Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Eu fui à Penha e pedi a padroeira para me ajudar. Salve Morro do Vintém, Pinduraçá, eu quero ver.
Eu quero ver
o tio Sam tocar pandeiro para o mundo sambar. O tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada. Anda dizendo que o molho da baiana melhorou o seu prato. Vai entrar no cuscuz, acarajé e abará. Na Casa Branca já dançou a batucada com ioiô e aiá. Brasil,
Brasil,
esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar. Há quem sambe diferente, noutras terras, outra gente, num batuque de matar. Batucada, reúne vossos valores, pastorinhas e cantores, expressões que não tem par, ó meu Brasil.
Brasil,
esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar.
Delícia, cara. Esses são os Anjos do Inferno, cantando aquele clássico de Assis Valente, Brasil Pandeiro. Uma ideia deliciosa para ajudar a Karen a pensar no Brasil, não é? E a Karen continua com a segunda parada, a Biblioteca Nacional, a State Library. Fiquei com o grupo de Year 2, 3 and 4, crianças de 8 a 10 anos. Lá chegando, um senhor se encarregou de explicar às crianças sobre a biblioteca. Contou como funciona e mostrou um jornal bem antigo, com as páginas bem amareladas. Nos levaram a uma sala onde as crianças poderiam dirigir, através de um volante, as prateleiras. Terceira parada, o parlamento. Lá nos atendeu a princípio um senhor e depois chegou uma parlamentar da oposição que explicou como tudo procedia. O que acontecia no parlamento, onde sentavam os parlamentares, algumas regras e cerimônias rituais que procedem até hoje, herança da Inglaterra. e como eram votadas novas leis. As crianças fizeram perguntas e depois voltamos para o colégio. Eu achei sensacional. Moral da história: no passeio de hoje, as crianças aprenderam como se vota, onde se tomam as grandes decisões e por que e que livros são importantes. E a biblioteca ainda oferece livros gratuitos. Preciso dizer mais alguma coisa, hein?
Yo-yo, ia-ia. Yo-yo, ia-ia. Yo-yo, ia-ia.
Café Brasil.
Num dos programas anteriores, eu usei um texto muito legal do Rubem Alves, que falava de escolas que são gaiolas e escolas que são asas. Vale a pena reproduzir, quer ver? Há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a arte do voo. Pássaros engaiolados são pássaros sob controle. Engaiolados, o seu dono pode levá-los para onde quiser. Pássaros engaiolados sempre têm um dono. Deixaram de ser pássaros, porque a essência dos pássaros é o voo. Já as escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. O que elas amam são pássaros em voo. Existem para dar aos pássaros coragem para voar. Ensinar o voo, isso elas não podem fazer, porque o voo já nasce dentro dos pássaros. O voo não pode ser ensinado, só pode ser encorajado. Pois então, em maio de 2010, um vídeo apareceu na internet com o depoimento de uma professora lá do Rio Grande do Norte. Transformou-se num daqueles virais, com mais de 2 milhões de visualizações, e levou a professora a ser entrevistada até no Faustão. Ouça o que a professora Amanda Gurgel disse.
Eu, durante cada fala aqui, eu pensava em como organizar a minha fala, né? Porque, assim, são tantas questões a serem colocadas e tantas angústias, né, do dia a dia, de quem está em sala de aula, de quem está em escola, e eu queria, pelo menos, conseguir sintetizar minimamente essas angústias. Mas também como as pessoas apresentam muitos números, e como sempre colocam, os números são irrefutáveis, eu gostaria também de apresentar um número para iniciar a minha fala, que é um número composto por 3 algarismos apenas, bem diferente dos outros números que são apresentados aqui com tantos algarismos, que é o número do meu salário, né? Um 9, um 3 e um 0. Meu salário base, R$930. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta a todas e todos que estão aqui, sim, nível superior com especialização. Se vocês conseguiriam, mas também respondam só se não ficarem constrangidos, obviamente. Se vocês conseguiriam sobreviver ou manter o padrão de vida que vocês mantêm com este salário? Não conseguiriam. Certamente, esse salário, ele não é suficiente para pagar nem a indumentária, né, que os senhores e as senhoras utilizam para poder frequentar esta casa aqui. Não é? Então, assim, a minha fala não poderia partir de um ponto diferente desse, porque só quem está em sala de aula, só quem está pegando 3 ônibus por dia para poder chegar ao seu local de trabalho, um ônibus precário, inclusive, é que pode falar com propriedade sobre isso. Fora isso, qualquer colocação que seja feita aqui, qualquer consideração que seja feita aqui, é apenas para mascarar uma verdade, que é uma verdade visível a todo mundo, que é o fato de que em nenhum governo, em nenhum momento que nós tivemos no nosso estado, na nossa cidade, no nosso país, a educação foi uma prioridade. Em nenhum momento. Certo? Então, assim, me preocupa muitíssimo a fala da maioria aqui, inclusive da secretária Betânia Ramalho, com todo respeito, que é: não vamos falar da situação precária porque isso todo mundo já sabe. Como assim não vamos falar da situação precária? Gente, nós estamos banalizando isso daí? Estamos aceitando a condição precária da educação como uma fatalidade? Estão me colocando dentro de uma sala de aula com um giz e um quadro para salvar o Brasil? É isso? Salas de aula superlotadas, com os alunos entrando a cada momento com uma carteira na cabeça, porque não tem carteiras nas salas. Sou eu a redentora do país? Não posso, não tenho condições. Muito menos com o salário que eu recebo. Tá certo? A secretária disse ainda que nós não podemos ter, ser imediatistas, ver apenas a condição imediata. Precisamos pensar a longo prazo, mas a minha necessidade de alimentação é imediata. A minha necessidade de transporte é imediata. A necessidade de Jéssica de ter uma educação de qualidade é imediata, certo? Então, eu gostaria de pedir aos senhores, inclusive, que se libertem dessa concepção errônea, extremamente equivocada, isso eu digo com propriedade, porque sou eu que estou lá, inclusive, além, propriedade maior até do que os grandes estudiosos, parem de associar a qualidade de educação com o professor dentro de sala de aula. Parem de associar isso daí. Porque não tem como você ter qualidade em educação com professores 3 horários em sala de aula. Certo? Porque é assim que os professores multiplicam os 930. 930 de manhã, 930 à tarde, 930 à noite, para poder sobreviver. Não é para andar com bolsa de marca, nem para usar perfume francês. Certo? É para ter condição de pagar a alimentação dos seus filhos. É para ter condição de pagar uma prestação de um carro, que muitas vezes eles compram, para poder se locomover mais rapidamente entre uma escola e outra, e que eles precisam escolher o dia em que vão andar de carro, porque não tem condição de comprar o combustível. Tá certo? Então, a realidade, nosso cenário da educação no Rio Grande do Norte hoje é esse. E eu não me sinto constrangida em apresentar o meu contra-cheque, nem a aluno, nem a professor, nem a nenhum dos senhores aqui, porque eu penso que o constrangimento deve vir de vocês. Sinto muito, eu lamento, mas deveriam todos estar constrangidos, entende? Então, assim, entra governo e sai governo, e eu peço desculpa mais uma vez, Betânia, mas não tem novidade na sua fala. Sempre o que se solicita da gente é paciência. É tolerância. E eu tenho colegas que estão aguardando pacientemente há 15 anos, há 20 anos, por uma promoção horizontal. Professores que morrem e não recebem uma promoção. Então eu quero pedir à secretária, em primeiro lugar, paciência também, porque nós não aguentamos mais esse discurso. Não aguentamos. O que nós queremos é objetividade. Como é que é? Queremos sair desse impasse? Queremos. Mas como? Sem nenhuma proposta, de mãos abanando? Voltar mais uma vez desmoralizado para a sala de aula, para o aluno dizer, professora, a gente ficou aqui sem ter aula e só isso. Vocês receberam R$20, R$30, dão risada. Pedimos ainda, secretária, respeito. Para que a senhora não vá mais à mídia dizer assim, pedimos flexibilidade, como se nós fôssemos os responsáveis pelo caos, que na verdade só se apresenta para a sociedade quando nós estamos em greve, mas que está lá todos os dias, dentro da sala de aula, dentro da escola, em todos os lugares. Certo? Então, respeito. Não se refira à nossa categoria dessa forma. Não se refira. Nem se refira apenas como se fosse a direção do Sindic que está querendo fazer essa greve. Não é não. É 90% da categoria. 90% da categoria no estado inteiro, nos interiores, aqui na capital. Certo? Pedimos aos deputados apoio. Estejam mais presentes, participem ali. Vão à nossa assembleia, procurem ouvir esses trabalhadores. Procurem saber a realidade. Certo? Pedir à promotoria que esteja com a fiscalização efetiva ao Ministério Público. Que não seja para dizer, professor não pode comer desse cuscuz não, porque é um cuscuz alegado que a gente come, o cuscuz da merenda. Porque a promotoria está para lhe dizer que a merenda é do aluno, não é do professor. Certo? É assim que funciona. Diga-se de passagem, nós não temos recurso para estar nos alimentando diariamente fora de casa. Não temos para isso. Certo? Então, são muitas questões mais complexas, certo? São muitas questões muito complexas que poderiam ser colocadas aqui, mas infelizmente o tempo é curto e eu gostaria de solicitar isso. Em nome dos meus colegas que comem o cuscuz alegado, em nome dos meus colegas que pegam 3 ônibus para chegar ao seu local de trabalho, em nome de Jéssica, que está sem assistir aula nesse momento, mas que fica sem assistir aula por muitos outros motivos, por falta de professor, por falta de merenda, certo? É isso que eu quero dizer.
Café Brasil!
O vídeo alcançou grande repercussão, pois a fala da professora se deu na Assembleia. Assembleia Legislativa de Natal, diante de deputados e da secretária da Educação. Amanda transformou-se numa daquelas heroínas do povo. Então, Silvio Teles, um leitor do jornal O Globo, publicou um comentário chamado Amanda Gurgel, uma verdade virtual, que merece a nossa reflexão. Ao fundo você ouvirá Sonho de Criança, de Gedeão da Viola, com ele e o Theo Azevedo. Impressiona-me como uma verdade conhecida por todos pode repercutir assombrosamente por puro interesse publicitário e comercial. É o que ocorre com o fenômeno Amanda Gurgel, uma distinta professora do Rio Grande do Norte, nordestina, forte e corajosa, que, revoltada com as agruras de lidar com a educação no Brasil, resolveu dizer na cara das autoridades aquilo que elas já estão cansadas de saber. Digo que estão cansadas de saber porque há muito defendo a tese de que o estado de miséria que vivemos em termos de saúde, educação e segurança pública é situação deliberada pela classe política. Trata-se de um fenômeno cíclico sustentador da profissionalização da política. Uma população não educada e desinformada, carente de saúde nas suas mais básicas necessidades e absolutamente entregue ao fenômeno do crime, que elege políticos mal intencionados que, por sua vez, se encarregam de perpetuar a desestrutura social. Não se trata de pessimismo desmotivado ou de relegar a revolta da professora ao descrédito. Assino embaixo de todo o discurso da educadora potiguar. Mas a pergunta é, o que há de novidade no discurso de Amanda Gurgel, hein? O que daquilo que foi brilhantemente esfregado na cara das autoridades, elas ou nós mesmos não sabíamos? Com um eleitorado desses, qualquer falastrão, seja ele desses palhaços que apresentam programas policialescos, seja um cantador de forró de péssimo gosto, seja um comediante analfabeto, seja um jogador de futebol de carreira falida, para ficar apenas nos folclóricos, assume a missão de conduzir os destinos públicos. Com votos dessa qualidade, fica fácil para os políticos profissionais, capazes de multiplicar o seu patrimônio assustadoramente em poucos meses, usarem seu poder, seu dinheiro, suas promessas e suas ameaças para se perpetuarem e manterem tudo como antes na terra de Abrantes. O que o discurso de Amanda Gurgel tem de corajoso e de verdadeiro tem de conhecido. Explodiu nas redes sociais e as emissoras de televisão não perderam a oportunidade de captar a audiência. A professora emblemática figurou nos principais programas de televisão, não pela importância do seu discurso. Ela agiu como um chamariz para novos contratos publicitários, para mais pontos no Ibope e só. Repetindo, o que daquilo que foi brilhantemente esfregado na cara das autoridades, elas ou nós mesmos não sabíamos, hein? Eu, que estudei boa parte da minha vida em escola pública e perdi ano letivo por greve, conheço tal realidade faz tempo. Posso estar errado, mas eu não acredito. Amanda Gurgel é um fenômeno que, em tempos de informação altamente perecível, se desfará sem que seu verdadeiro objetivo se cumpra. Porque antes de Gurgel, muitos outros já denunciaram tal descaso. Muitos já sofreram com a deliberada ausência de vontade política. O pior é que, no fundo, todos nós sabemos o quão errado é o sistema que mantém tudo isso. Mas na hora de agir para mudar, cada um pensa individualmente, não lembrando das mazelas denunciadas por Amanda Gurgel. Presos à ambição pessoal, ou pior, ao ciclo de dependência, cada um pensa em seu emprego, em receber a sua promessa e manter o seu privilégio. Ou em agradecer o remédio, a consulta, o óculos, a cesta básica. Na hora de gritar, comportamos-nos como uma turba, sem objetivo e sem comando, pensando com a boca, fazendo de Gurgel nossa voz, elevada ao trending topics do Twitter, a ponto de ela ocupar espaço nobre em rede nacional. Mas, na hora de agir efetivamente, comportamos-nos como umas raposas, pensando com o umbigo, afastando de nós a responsabilidade ou apenas achando bonito o que disse Amanda Gurgel. Mas sem um pingo de coragem para sacrificar absolutamente nada, para fazer de seu discurso uma arma de verdade, contra essa herança política maldita, que, como parasita, faz da sociedade seu agente hospedeiro. A solução ou a salvação do Brasil, no dizer da professora, vem sim da educação. É a consciência de Amanda Gurgel, estampada a giz no quadro da sala de aula precária, que todos os muitos professores têm de enfrentar, a única arma capaz de alterar essa situação, interrompendo o ciclo. O problema, a meu sentir, é fazer com que a denúncia que hoje todos encampam virtualmente seja assumida por cada um na vida real. É fazer de Amanda Gurgel mais que uma verdade virtual.
Antigamente, quando eu me sentia ou fazia alguma coisa errada, naturalmente minha mãe dizia: ele é uma criança, não entende nada. O Pedro ria satisfeito. Eu era um homem, entendia tudo. Hoje só com meus problemas rezo muito, mas eu não me duvido. Sempre me dizem quando eu fico sério: ele é um homem e entende tudo. O dedo com a alma tarantada, sou uma criança, não entendo nada.
E é assim, ao som de Sou Uma Criança e Não Entendo Nada, de Erasmo Carlos, com o Maurício Pereira e o Turbilhão de Ritmos, que o nosso Café Brasil, que mais uma vez tratou de educação, vai saindo de mansinho. Pois é, e daí? Até quando vamos continuar discursando sobre o óbvio? Você está indignado ou indignada com a educação brasileira? É. E quando compara com a educação de outros países, a indignação cresce? E vai fazer o que a respeito, hein? Dá uma tuitada? É pouco, né? Com o educadíssimo Lala Moreira na técnica, a educadaça Cissa Camargo na produção e eu, o aprendiz Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco hoje Carl Kraus, o ouvinte Edil Oliveira, Altamiro Carrilho, a minha amiga virtual a Karen, os Anjos do Inferno, Rubem Alves, a professora Amanda Gurgel, Silvio Teles, Gedeão da Viola, Theo Azevedo, Maurício Pereira e o Turbilhão de Ritmos. Este é o Café Brasil, um programa ouvido por gente interessada em exercitar o cérebro, formadora de opinião e que influencia outras pessoas. Já pensou a sua marca, hein? Aqui, mostrando que você se importa? Seja um patrocinador do Café Brasil, custa pouco, não dói nada, e você ainda ajuda a estimular as pessoas a pensar. É assim, pensar, meu. No Brasil de hoje, isso é fazer muito. Entre em contato através do www.portalcafebrasil.com.br e junte-se a nós. E para terminar, uma frase de ninguém menos que Pitágoras. Educai as crianças, para que não seja necessário punir os adultos.
Você ouviu Café Brasil, com Luciano Pires.
Café Brasil.
Ajuda os pobres.